A palavra de Deus, no livro de Atos 16, 14, 15, diz: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ainda no versículo 40, diz assim: saindo eles da prisão, foram para a casa de Lídia, onde, tendo visto os irmãos, os confortaram e depois partiram. Bom, aqui está falando do apóstolo Paulo, em Atos 16, e essa história todos nós sabemos o que aconteceu. Paulo estava indo orar, ele encontra Timóteo antecipadamente, Timóteo que tinha uma mãe judia e o seu pai era grego. Paulo tinha tido uma visão em Troade, onde foi impelido pelo Espírito Santo para pregar a palavra na África. E depois a Bíblia diz que, no versículo 11, que tendo navegado de Troade, eles seguiram em direção a Samotrácia e depois saíram de cidade em cidade e passando na Macedônia, que era um distrito, e nessa cidade alguns dias eles ficaram. E nos sábados eles iam orar, eles saíam da cidade e iam ali para perto de um rio para poder orar numa praia. E a Bíblia diz que eles, passando, tinha um pessoal e uma certa mulher, Lídia, que era vendedora de púrpura, estava escutando Paulo e os seus amigos. E diz a palavra de Deus que Deus abriu o coração da Lídia para entender as palavras de Paulo. E quando entendeu isso, a Bíblia diz que Paulo batizou aquela mulher e todos da sua casa. E ela pediu que Paulo deveria, juntamente com seus amigos, ficar na casa dela. E a Bíblia diz: nos constrangeu, ela implorou: fique aqui. E eu gosto muito dessa palavra, porque o Espírito Santo, ele precisa abrir a mente das pessoas. A gente prega, então não é por conta de uma palavra bonita, de um vernáculo. Você pode até impressionar e alguém ir para a igreja para ouvir você, ou ir na casa, ou no trabalho, porque você é uma boa pessoa de discurso. Mas conversão somente com a ação do Espírito Santo. Então, às vezes, alguém diz assim: fulano prega muito, sabe muito, entende muito, é muito rico no vocabulário. Esse é um ponto. Mas eu gosto de olhar o seguinte: tem pessoas genuinamente se tornando discípulo do Senhor, ou apenas pessoas com um alto nível de erudição? A história de Lídia, ela nos ensina que a casa pode ser mais do que um lar comum. Pode ser uma base para a transformação de vidas. Na simplicidade de um lar, Deus pode estabelecer um centro de discipulado que alcança famílias, fortalece a fé e edifica a igreja. Vamos tirar algumas lições sobre essa casa aberta, a casa de Lídia, para a gente imaginar, por exemplo, culto no lar, grupo familiar, um PGM. Eu gosto de PGM, e PGM significa pequeno grupo multiplicador. Eu sou apaixonado por igrejas multiplicadoras, nesse sentido. E onde eu vou, que eu prego, converso com os pastores e líderes, eu falo dessa minha experiência, né? A gente está caminhando para 90 pequenos grupos multiplicadores, e graças a Deus que a nossa liderança está entendendo isso, de que é um caminho para poder avançar. Irmãos, pense aqui comigo: quantas pessoas elas têm pavor de igreja porque não conhece, ou já ouviu falar de um escândalo, ou acha que igreja é só lugar para o pessoal que não tem juízo, outros acham que é um lugar que vai tirar dinheiro dos outros, ou, enfim, há muita nota dissonante em relação quando se fala de igreja. E então, uma casa aberta, ela funciona muito bem como lugar de um pequeno ajuntamento. E nós criamos esses pequenos ajuntamentos de 4, 8, 10, 12, 15, 20 pessoas numa casa. E eu sempre incentivo que as casas sejam ofertadas ao Senhor para que elas se abram, para que o Senhor multiplique discípulos. É muito bacana isso. Então, o discipulado nas casas que transforma o mundo começa com um coração que é dado a Deus, que é dado à palavra. O versículo 14b de Atos 16 diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E tudo começa com o coração entendível, com a mente aberta, com o coração que deixou de ser endurecido. E Lídia era uma mulher que tinha uma vida religiosa, mas ainda não conhecia Jesus. Quando ouviu o evangelho, seu coração foi tocado. Ela não resistiu. Irmãos, esse não resistiu não vem dela, foi o Espírito Santo. Ela ali, na hora que entendeu, ela se rasgou diante do Senhor e atendeu diligentemente. E aqui é o início de um discipulado. Ouvir a palavra com humildade e decidir seguir a Jesus. Este é o primeiro passo de uma mulher, de um homem de Deus, para se tornar um discípulo genuíno. Quando deixamos de apenas ouvir e começamos a obedecer. Porque um coração sensível é um coração ensinável. Então é o Pai amado abrindo o coração, rasgando a mente. E minha palavra é essa. A Bíblia, ela até nos ensina que você deve orar para que no abrir da sua boca, as palavras que saiam da sua boca, elas penetrem no coração da outra pessoa. Que assim como o Senhor extrai palavras da sua boca, abra o coração dos que a ouvem. Porque só assim é que há uma esperança de pessoas se converterem. Ah, irmãos, eu acredito tanto no poder da palavra, que todo culto que participo, costumo fazer um convite para as pessoas se renderem a Jesus. Aqueles que entenderam. A minha outra oração é que pessoas, elas entendam o chamado. Eu não preciso bater palmas à toa, assim, até para Deus, se eu não entender o que estou fazendo. Eu não adianta dar glória ou aleluia se eu não perceber que o Espírito Santo está agindo de verdade nessa história. O Senhor não esconde. Veja só, o Deus da nossa vida não é o Deus do mistério, é o Deus da revelação. Eu sei que algumas pessoas são loucas por mistérios, mas eu sou louco por revelação. Porque, irmãos, o que é que eu farei com o mistério? Nada. O que é que eu posso fazer com a revelação? Agir de acordo com aquilo que foi dito. E eu entendo. Então há uma oração no nosso coração, nos nossos lábios, no nosso entendimento, para que haja entendimento, tanto das palavras que saem da minha boca, como dos ouvidos que receberão essas palavras, para que haja o poder do Senhor, para que haja a graça de Jesus, para que haja uma entrega, para que haja um quebrantamento, para que haja uma vida e vida abundante. Bendito seja o nome do Senhor em tudo isso, para que Ele seja o Deus vivo na sua casa e na sua palavra. Lídia tinha um coração sensível e um coração ensinável. Porque esse discipulado, o pequeno grupo multiplicador, ou uma cela, que de uma casa que se abriu, irmãos, é um processo que transforma vidas e alcança famílias. Exatamente isso. Porque uma casa assim, ela é somente, só abre a sua casa quem tem um coração sensível. Às vezes você fala assim, não vou abrir minha casa, suja. Irmãos, essa sua casa, ela é pobre. Ela pode ter sofá revestido com linho fino que vem da Pérsia, de qualquer lugar. Você pode ter barras e barras de ouro. O melhor som é pobre. Sua casa é pobre. Pastor, explica melhor. Sua casa e a minha casa para as mansões celestiais é uma casa comum. É uma casa de pau a pique, de taipa para baixo, de palha. Lembro que, como você deu exemplo aqui, vivendo lá no interior da Paraíba, naquele campo, cuidando das ovelhas do meu pai, por trás das malhadas, ou muitas vezes plantando milho, feijão, a fava, ou indo cortar capim, nós fazíamos pequenos casebres de cipó, aquela madeira fina, e colocávamos palha, galhos por cima, para que nós pudéssemos descansar. Ali levava água e ficava ali alguns minutos descansando, não era para dormir, era descansar e voltar para o campo. Irmãos, nós precisamos lembrar que a casa, a mansão mais nobre da face da terra, para Deus, é como aquela casa, aquela casinha, aquele casebre de pau a pique, de cipó, com folhas por cima. Porque a Bíblia diz que o que nunca subiu ao nosso coração, que jamais nós imaginávamos, é o que Deus preparou para nós. Então, por favor, ao invés de você ficar nessa idolatria ou com medo na sua casa, se não leva nem amigos, talvez seja idolatria. Se não leva gente desconhecida, poderá ser que seja medo. Mas ore por isso. Abra sua casa e faça isso. Chegou um pastor essa semana e disse, ontem mesmo falando comigo, ele disse, pastor, eu tenho líderes, temos pequenos grupos, mas você sabe qual é o problema? Eu disse, casa. Ele disse, casa. Não tem casa. E eu citei isso. Faça um favor, meu pastor. Então, no, na sua pregação, ore sobre casas e convide pessoas a levantar a mão. Quem pode disponibilizar a sua casa? E na hora que se disponibilizarem, chame-os à frente, imponha as mãos sobre eles, consagrando suas casas, suas vidas, porque ali vai ter uma casa onde um pequeno grupo vai se reunir. A Bíblia diz em Atos 2 que todos os dias o povo de Deus se reunia de casa em casa e também no templo. Então, todos os dias estavam em alguma casa e também no templo. Então, Lídia, ela, uma vez que se converteu, que o Senhor abriu o coração, essa mulher, ela também abriu agora a sua casa. Lídia, ela não apenas creu, ela também passou pelo processo do batismo. Ela tomou uma decisão clara. Ela seguiu a Cristo. Além disso, toda a sua casa foi alcançada. Isso mostra que o discipulado é algo que começa individualmente, mas que se espalha para o lar e para os relacionamentos. Ela entendeu que a fé não é apenas pessoal, mas também relacional. Um discípulo genuíno não guarda sua fé só para si, mas compartilha, influencia e convida outros a conhecerem a Jesus. Queridos, aquele que abre a sua casa e que tem um discipulado ali, o mundo passa a ser impactado, porque ali acontece em uma rede de apoio mútuo. Olha o versículo 40 de Atos 16. Saindo eles da prisão, foram para a casa de Lídia, onde, tendo visto os irmãos, os confortaram e depois partiram. Que coisa maravilhosa! Eles estavam indo orar e encontraram Lídia, essa vendedora, e pregaram para ela. Ela se converte, toda a sua casa também se converte. Eles em seguida foram presos. Quando eles foram soltos, eles foram de novo procurar a Lídia, contar, dar o testemunho. E ali todos viram e eles se confortaram. E só depois que partiram, a casa de Lídia já agora também passou a ser um ponto de encontro dos discípulos. Paulo e Silas foram para lá e depois da prisão, e ali encontraram consolo, comunhão e encorajamento. Isso mostra o discipulado como uma jornada em comunidade de fé. A casa se transforma em igreja e o lar se torna lugar de restauração. Depois da prisão, Paulo e Silas não procuraram um templo, mas um ambiente familiar onde pudessem se fortalecer com os irmãos. Eles estavam machucados. O PGM, o Pequeno Grupo Multiplicador, ou uma célula, como extensão da igreja, precisa ser esse ambiente. Queridos, discipulado sem comunhão é algo incompleto. E eu quero pedir a você, meu irmão, que está me ouvindo, especialmente se você for da comunidade de fé, em aldeia, de alguma igreja, abra a sua casa. Avisa ao líder, ao pastor de pequenos grupos multiplicadores, de pastor, minha casa está disponível. Eu quero que a minha casa seja como a casa de Lídia, porque a minha casa, ela é muito humilde. Não importa se ela é muito rica, ela é muito humilde em relação ao que o Senhor preparou para nós. Eu até tiro uma brincadeira lá na igreja, eu digo, olha irmão, se algum de vocês vai ficar aqui após o arrebatamento, pode ficar com esse patrimônio aí, e a casa de muitos irmãos, pode ir lá, pode se tornar até um corretor e vender, alugar, porque eu não quero, eu não me interesso. Não importa quanto eu gastei, quanto reformei, quanto empenhei, quanto penhorei, eu não quero. Eu quero a casa do Senhor, eu quero a mansão celestial. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. O melhor lugar do mundo é a presença do Senhor. Então a casa de Lídia se tornou esse ponto de encontro, esse lugar maravilhoso. Então a história mostra que Lídia, ela de fato, ali havia um discipulado, porque os corações estavam abertos à palavra. O discipulado leva a decisão, batismo, influência sobre a família. O discipulado se fortalece em um PGM que oferece apoio, comunhão e ensino. É exatamente isso, para avançar, criando uma rede de apoio. Já pensou se as nossas casas se abrissem? Irmãos, a gente pegou um ranço da igreja antes da reforma, que tudo acontecia no templo, que tudo é na igreja, as nossas casas não se abrem. E aí, eu estava ensinando ao irmão essa semana, esse pastor, o pessoal não vai para a igreja, mas queridos, nós poderemos começar nas casas e fazer uma grande celebração no templo. Mas a casa, a semana inteira, a igreja tem que andar, tem que funcionar. Ela precisa ser uma igreja viva nos lares. Tem que ser um clima gostoso, uma casa que se abre, as pessoas não querem brigar, não fica lá de ladainha, ficam cheios da graça, do poder do Espírito Santo. E eu quero convidar você a poder abrir a sua casa. Graças ao Senhor, nós trabalhamos nos lares. Nós estamos caminhando para 90 lares abertos por semana. Sabe o que significa isso? Mais de 1000 pessoas adorando ao Senhor nos lares por semana. Será que você consegue entender isso? Aí há uma pergunta a você, líder. Por que você acredita que realmente tem que ser no templo? Você aprendeu isso aonde? Por favor, você não é uma pessoa bíblica? Olhe para a Bíblia, de casa em casa. Agora, recentemente, teve o Congresso Multiplique, lá em Goiás. E foi algo tremendo e maravilhoso, que uma igreja multiplicadora, ela não vive de um ministério, toda ela respira multiplicação, porque a ordem é pregar o evangelho e fazer discípulo. Louvado seja o nome do Senhor, quando aprendemos, como aqui na casa de Lídia, o Senhor derrame graça e favor, poder e misericórdia, no nome de Jesus.